Estudo 12. Uma grande obra em construção. Prezado ouvinte, o relato da construção e uso do tabernáculo no Antigo Testamento tem sido objeto de muitos estudos e comentários bíblicos. Pode-se dizer que não há dúvidas quanto ao seu objetivo e importância para o povo de Israel. Mas qual seria a importância desse episódio para os nossos dias hoje? Muitas das dimensões físicas envolvidas na construção do tabernáculo possuem relações numéricas ou proporções curiosas, como, por exemplo, as usadas entre os números 3, 4 e 10. Alguns dos materiais utilizados também apresentam curiosidades com respeito à sua aplicação. No caso de metais, cobre, prata e ouro, são aplicados de forma gradativa à medida que há uma aproximação do compartimento designado como Santo dos Santos, local mais sagrado dentro do tabernáculo. Há muitas outras características, algumas com bastante detalhe, que ilustram a engenhosidade, beleza e riqueza desse projeto. Vale notar, contudo, que ao longo do tempo nunca se chegou a um consenso sobre o simbolismo ou significado espiritual específico de todos esses itens. Isso, entretanto, não deve ser visto como um impedimento para se extrair dessa narrativa lições práticas para a vida em nossos dias. Elas virão não através da busca do significado de cada símbolo em detalhe, mas à medida que a mensagem do conjunto for considerada como um todo. A descrição do tabernáculo nos fornece uma primeira revelação bíblica de como Deus pode habitar entre os homens e o que isso requeria na época. Revela também o que isso sugere hoje para a igreja na qual Deus se mantém presente. O tabernáculo foi uma solução bastante prática, pois resolveu o problema de um Deus santo habitar no meio de um povo pecador. O sistema de compartimentos existente dentro da tenda, e em especial o Santo dos Santos, permitia manter a separação entre o santo e o impuro. Durante os cerca de 40 anos no deserto, a tenda era montada no meio do acampamento dos israelitas, circundada pelas tribos de Israel acampadas em áreas a elas designadas em frente a cada um dos quatro lados do tabernáculo. Claro que nem todas as pessoas de todas as tribos nele entravam, pois seria impossível acomodar cerca de 2 milhões de israelitas dentro da tenda. Para isso, eles contavam com Moisés e os sacerdotes que podiam representá-los. A praticidade dessa solução se expressou também na portabilidade do tabernáculo. A cada deslocamento dos israelitas, tudo era desmontado, transportado e remontado novamente no local do novo acampamento. Além de sua funcionalidade, o tabernáculo apresentava grande beleza e riqueza, comunicando com isso que o melhor das pessoas deveria ser colocado à disposição de Deus. Havia, por exemplo, 850 quilos de ouro, 3.200 quilos de prata e 2.250 quilos de bronze, além de madeiras aplicadas em peças, móveis e objetos, tecidos e peles de animais. A construção havia envolvido todo o povo. O projeto era composto por vários elementos e havia uma perfeita harmonia no design, na funcionalidade e objetivo de cada parte ou elemento. O texto de Êxodo 36:13 nos diz que também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Como citado, o tabernáculo foi usado pelo povo de Israel durante os quase 40 anos em que ele peregrinou no deserto. Após terem chegado a Canaã, ele foi usado ainda por mais 400 anos, até que o Templo de Salomão fosse construído e se tornasse a nova morada de Deus. Quando o templo foi concluído, a Arca da Aliança, principal objeto que ocupava o Santo dos Santos no tabernáculo, passou a ocupar lugar equivalente no templo. Em João 1,14, o texto fala que "e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória." A palavra habitou, se traduzida literalmente, seria lida como tabernaculou, pois esse é o seu sentido original, Isso quer dizer que, enquanto realizou seu ministério terreno, Jesus foi o local da morada de Deus. Desde então, essa morada deixou de ser tendas ou templos. O Novo Testamento vai nos ensinar que o novo local da morada de Deus passa a ser a igreja, não no sentido do prédio, mas no sentido dos crentes que a compõem. Com a volta de Jesus aos céus, Deus, na expressão do Espírito Santo, passou a habitar no coração de cada crente que aceita Jesus de Nazaré como o Messias, Salvador e Senhor. A igreja, que é formada pelo conjunto dos crentes, passa então a ser o corpo de Cristo. Várias igrejas locais contemporâneas se apresentam limitadas por alguns paradigmas, sendo um deles que a igreja é o templo. A quebra desse paradigma passa exatamente por compreender que a igreja são as pessoas e não o templo, o prédio. Deus não está confinado a um santuário. Cristãos podem sobreviver sem templos. A glória de Deus presente de forma restrita no tabernáculo e no templo do Antigo Testamento agora está em Cristo, disponível para todos. Essa glória passa a ser manifestada na vida dos crentes que têm o Espírito Santo habitando e agindo em suas vidas. Templos são importantes, mas eles não são a igreja. Eles são apenas um meio para que a igreja possa reunir-se, abrigar-se, alimentar-se espiritualmente, cuidar de seus feridos, renovar suas forças e alinhar sua visão para agir na geração onde está inserida. A igreja não pode ficar confinada ao templo e nem ao tempo no domingo, sob pena de fracassar. A manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, no tabernáculo ou no templo do Antigo Testamento, mostrou a santidade de Deus e a separação ou segregação que isso demanda. A manifestação de Deus no Monte Calvário e a presença do Espírito Santo revelam a graça maravilhosa de Deus que nos permite ter comunhão com Ele. Como você, prezado ouvinte, se vê nisso tudo? Deus habita em sua vida, em seus planos e decisões, dando-lhe com isso melhor qualidade à sua existência terrena e certeza de salvação quanto à sua vida após a morte? Ou você percebe Deus de forma distante, fora do seu cotidiano, talvez até confinado a um santuário material?